Palestra Cefle, 2 de setembro de 2017.
E aí, pessoal? Tudo bom? Começar a conversar. Pessoal que está no caminho, vai chegando. E tudo certinho? Bom, obrigado por terem vindo. A gente começa a conversar e não se incomodem com a chegada de mais gente, caso apareça mais público para hoje. Tem dias que são interessantes, parece que eu marquei a palestra às 7h30. A pessoa vai chegando para a palestra das 7h30. Um problema de fuso horário. Está acostumado com essa história de globalização. A pessoa escolhe qual fuso, né, que ela vai usar para operar no fim de semana. Quem sou eu para, né, me opor a isso? A única coisa é que eu começo no segundo horário de Brasília, mais ou menos. A gente tenta começar perto das 6h30. Mas, brincadeiras à parte, tudo certinho, tudo bem, todo mundo, né, legal. A gente tem uma infinidade de novidades entre palestras, né, coisas que acontecem na política, na sociedade, e desafios para a gente lidar com as coisas. O último curso que nós tivemos aqui no Cefle foi um curso de meditação e contemplação. Foi no dia 20 do mês passado, faz 2 semanas, né? E agora, daqui 2 semanas, teremos a oficina correspondente ao curso. É um dia de práticas de meditação. Quem quiser praticar, aprender técnicas, aprender exercícios, a gente vai fazer a parte prática, então, um dia inteiro, no dia 17, no dia 17 de setembro, domingo, das 10 às 6. Nada de miraculoso acontece nos dias de prática, nas oficinas, mas como é um curso para quem fez, é uma oficina para quem fez o curso, né, na verdade, ou quem fez algum outro curso de meditação anterior meu, das versões pregressas, né, dos meus cursos de meditação e contemplação. Na verdade, a primeira era concentração, meditação e contemplação. Depois ficou meditação e contemplação. Acho que era em busca do... em busca de si mesmo, uma coisa assim. Agora, simplesmente, meditação e contemplação na nova realidade. Qualquer um desses cursos habilita para fazer oficina, mas quem fez as versões anteriores vai ter que prestar muita atenção nas explicações pré-exercício, porque mudou o jeito de fazer. Tá? Então, vai ter gente que vem me cobrar, mas você não ensinou aquele exercício lá? Não estou recomendando começar desse jeito, porque está causando mais efeito físico do que oportunidade de observação espiritual de si mesmo. Né? Mas faz parte, quando tem uma oficina, geralmente a gente precisa manter ela aberta. Depois eu vou falar de novo sobre isso, então não vou me ater a falar da agenda agora logo de cara. Só mencionar então que tem palestra minha no dia 16. Semana que vem, como tem feriado, vai pegar o dia 9, que seria o sábado, pega a emenda do feriado do dia 7. Então, nós não marcamos palestra, porque, como a maior parte da presença nesse dia é espiritual, a gente faz a palestra fora do corpo mesmo e tudo bem, né? Porque os entes físicos que costumam aparecer, geralmente, eles fazem um processo de treino transmigratório. Se preparando para a mudança de planeta, vocês mudam geralmente de cidade, mudam de estado, vão ter uma experiência fora de Sampa. Quem não tem experiência fora do corpo se contenta com uma experiência fora de Sampa, geralmente. Que também é uma experiência muito agradável. Muitas vezes elucidativa. Mas o retorno para o corpo não é tão dolorido quanto voltar para Sampa depois de um feriado. Geralmente, a volta para Sampa é bem pior que qualquer volta para o corpo, tá? Principalmente se você estiver voltando no último dia, na parte da tarde ou da noite. Aí você tem a experiência ainda de engarrafamento, né? Não basta estar encarnado, tem que estar engarrafado, né? Aí é um êxtase terrícola, uma experiência bem encarnatória. Só é possível ter quando você está reencarnado na Terra, num centro urbano, né? Você fazer um trajeto de 40 minutos em 4 horas é fantástico, né? Mas sarcasmos feriadísticos à parte, né? Não que eu não deseje um bom feriado para vocês essa semana. Espero que vocês tenham um bom feriado, né? Só recomendo que não deixem para voltar para São Paulo na última hora, né? Se você quer aproveitar muito o feriado fora de Sampa, você acaba tendo muito mais sabor de Sampa na estrada no retorno, né? Faça suas contas de tempo. Mas vamos lá. Quando a gente tem um intervalo, por exemplo, teve a semana passada, a gente teve a palestra do Renato, eu viria, acabei não conseguindo vir, na última hora foi um imprevisto. Fiquei sabendo que é uma gravação, e fiquei sabendo que essa gravação vai aparecer no site eventualmente lá, né, como todas as palestras do Cefle. Então quem quiser ouvir a palestra do Renato, né, fiquei sabendo também que deveria ter tido vídeo, né, porque você usou comunicação visual e o pessoal vai ter que ser criativo para imaginar o que você está mostrando, né? Eu sei quando quando eu desenho alguma coisa, eu discretamente tento fazer uma versão falada, descritiva do desenho. Vocês estão vendo essa forma de onda senoidal aqui nos eixos X e Y? Você vê quando eu desenho uma coisa ali? Então eu desenho uma pessoa, meu desenho, essa pessoinha que eu desenhei está feia, figurinha de palito e tal. É para quem está ouvindo também saber do que eu estou falando, né? Mas isso é um alerta que não foi dado para você, né? Ninguém comentou. Mas é interessante. Eventualmente a gente vai conseguir colocar vídeo das palestras no site. Parece que é uma coisa tão simples, mas quando a gente tem uma estrutura de sociedade como é a do Cefle, as coisas se tornam desafios, né? É muito interessante isso. Só para ilustração, nós ganhamos um jogo de câmeras para fazer filmagem de ambiente no Cefle faz uns, sei lá, acho que uns 5 anos ou 6. Eu sei que foi antes da virada de 2012. Nós ganhamos um jogo de câmeras para usar aqui, mas foi numa época que estava tendo então temos problemas aqui de organização, ninguém queria operar, ninguém sabia direito usar. Aí virou um empecilho de computador, colocamos computador, aí a pessoa que sabia usar foi embora, aí a pessoa que ia instalar também mudou de estado. Foi engraçado. E as câmeras estão hoje lá, novinhas e completamente obsoletas, né? Que na época era super novidade, aquelas câmeras Full HD da Sony, com HD de... que na época era absurdo, de 120 GB, né? Que hoje tem qualquer cartão de memória. Isso na época que o cartão de memória, o marketing, acho que era de 8 ou 16, né? Que ela tinha aquele HD interno, descorrígido. Era fantástico. Eram câmeras excelentes na época, né? E... todos esses anos elas estão na embalagem, né? Ficaram um tempo aqui, aí depois ficaram guardadas na casa de várias pessoas. Hoje acho que elas devem estar comigo de novo, espero. Né? Numa caixa estanque bonitinha, presas na espuma lá, talvez até mofadas. Mas agora a gente vai tentar colocar alguma coisa, aí vai dar para acompanhar melhor as palestras da gente, a hora que a gente conseguir colocar câmeras de internet, né? Que vai ser interessante. Não, os cursos não serão transmitidos pela internet, a não ser que nós façamos cursos modulados para ensino à distância. Tá? Mas as palestras, a ideia é fazer sim, e eventualmente uma estrutura até de interação online. Então, mas vamos ver o que vai ser e quando vai ser. Mas nessas passagens de experiência, né, sugiro que vocês ouçam as palestras, a palestra do Thiago na semana terceira para trás, né? Retrasada, né? Para falar duas vezes mais. Depois teve a minha, o Renato volta a minha de novo hoje. É sempre interessante ouvir a palestra ouvir a palestra de alguém falando. Para mim, que sou palestrante, é muito interessante. Eu sempre aprendo muito. É muito, muito interessante. Houve uma. Sempre tem havido muito isso, né? Mudanças de sensibilidade. E, curiosamente, eu sempre falo quando a gente fica mais sensível em algum termo, em algum aspecto. Eu tenho a curiosidade de saber, se eu gostaria de comentar sobre um aspecto nas suas próprias sensibilidades que ficou diferente nos últimos 10, 15 dias. Alguém notou alguma mudança? Um traço predominante na percepção? Percebeu alguma coisa? Quer comentar ou não?
Eu percebi. É como se as coisas passassem num filme. Assim, às vezes perde a proporção, sabe? Não tenho noção total, sabe? A percepção, às vezes, sei lá, a cadeira fica fora de escala. É meio louco, como se eu visse as coisas através de um filme, sabe?
Interessante, muito interessante. Mas alguém teve alguma mudança de percepção, de perspectiva, ou algum outro tipo de percepção sensorial alterada nos últimos 10, 15 dias aí que pode apontar? Que ficou mais nítido?
Eu tinha muito lance de ver vulto, sempre tive, nos últimos dias eu estou tendo um lance de clarividência mesmo. Assim. Ver, descrever detalhes de entidades assim, de cor, textura de pele, uns 15 dias para cá.
Você ia falar também?
Para mim foi mais a sensação do outro comigo, assim, eu andei percebendo muito mais, com mais facilidade e rapidez, o que o outro quer me falar, quer me passar, e aquilo vem, reverbera de uma maneira que eu consigo fazer a leitura e estou conseguindo mais ter paciência. Mas eu sei que era o momento de eu explodir. Aquilo vem muito forte a emoção, mas aí eu estou conseguindo ter esse equilíbrio. Mais do que antes, de sentir o outro. Né? Dá vontade de explodir assim na hora, mas ao mesmo tempo vem aquela coisa assim, que eu estou conseguindo ter o autocontrole, não a compreensão.
Interessante. Fala.
Tenho a impressão que o mundo ficou mais devagar, eu fiquei mais acelerado. Parece que a pessoa começa a falar as coisas, ah, meu, não chega logo no fim, vai chegar em tal lugar, não vai logo. Não sei se o mundo mudou de velocidade ou foi eu que mudei de velocidade, mas está um descompasso perceptível maior.
Uma outra coisa também que eu percebi é a somatização. Ficou extremamente rápido. Somatização, coisa às vezes de eu pegar uma meditação, a pele fica vermelha, eu vejo ela ficar vermelha e voltar. Assim, uma coisa bem rápida. Tanto para melhorar. Nem você sempre falava, mas nunca tinha percebido. Eu comecei a perceber isso no corpo.
É, aquilo que eu brinco, né? Eu falo que é karma instantâneo, né? Você soltou a emoção, o corpo somatiza. Está muito rápido. Interessante isso. Mais alguma percepção digna de nota?
Talvez eu estou sentindo assim, eu acho que eu achava que era física, dor de cabeça, alguma coisa assim, né? Não sei se fiquei uns tempos assim, estranho, de cabeça, mas eu achava que era físico.
Mas não foi no médico.
Não,
essas horas tem que fazer um eletro, ir lá, mapear.
Ah, mas era uma coisa de faixa, é estranho, é esquisito.
Uma coisa também que eu tenho notado do meu lado direito, parece que meu ouvido abre um eco. É como se fosse um som do silêncio. Uma coisa brilhante assim. Não tem subir, não tem nada, mas é como se abre uma coisa diferente do meu lado esquerdo. Parece que do lado esquerdo eu estou aqui, do lado direito eu estou em outra percepção.
Interessante.
Nada que ninguém tenha falado.
Nada que ninguém tenha falado.
Eu nunca tenho tudo, né?
Então, algumas das anteriores. Bom, interessante que várias coisas são... Eu tenho experimentado algo parecido e tenho observado nas pessoas. Em geral, eu costumo comentar que, conforme a gente vai tendo essa mudança da relação do mundo físico com o espiritual, conforme o mundo físico vai se aproximando em manifestação, vai de algo um pouco mais volátil e vai diminuindo o refreamento possível do corpo sobre você como espírito, vários sintomas vão aparecendo, porque de vez em quando ressalta um, de vez em quando ressalta outro. O que eu notei quando estava no final da preparação do curso de meditação e contemplação é que alguns dias antes do curso eu vinha num crescendo de sensibilidade, curso de uns 20 dias atrás, muito grande. Aí de repente parece que deu uma transbordada. Eu senti que estava hipersensível. Eu já estava usando muitas práticas de silenciamento e tal, né, fazendo exercícios para ter mais tranquilidade, me preparar para poder dar aula direito. Porque tem, além do conteúdo teórico das explicações, tem os exercícios e tem uma conexão áurica com os alunos que a gente sempre faz, não tem como não fazer, principalmente quando o assunto é espiritual. Então eu estava muito envolto em manter um certo grau de lucidez e tranquilidade durante a preparação, né? Mas aí eu percebi, mesmo durante o curso, falei, não, tem um aspecto que dá para sentir presença de interferência espiritual. Gente que quer fazer a coisa dar certo, tentando manter o ambiente tranquilo, gente que está tentando fazer a coisa dar errado, querendo fazer a coisa ficar bagunçada, né? E sempre tem opiniões a favor e contrário. Como tem gente no plano físico que gosta e desgosta, tem gente no plano espiritual também. E tem gente que toma iniciativas para fazer valer a própria vontade. Uns querendo atrapalhar o evento, outros querendo ajudar. Então, o que deu para sentir foi essa pressão ocorrendo mais de perto e, ao mesmo tempo, uma clareza muito maior das nossas relações com o entorno espiritual, em certa parte por empatia, mas em grande parte pelo processo de somatização e indução pela sensibilidade. Muito fácil, então, muito fácil, prestando atenção, né, identificar que os processos no entorno disparando nossos surtos emocionais, os desequilíbrios emocionais, as intensificações de ajuizamento, de momentos de perturbação interna e emocional, estava vindo reação física com mais facilidade e a sensação de com quem você se conecta, física e espiritualmente ao redor. Então, no momento de severidade de ajuizamento, você fica com raiva, simplesmente julga alguém de maneira mandatória internamente, você emite um juízo que para você é um comando, um estabelecimento de categoria para a pessoa, ou para alguém, ou para um comportamento, para uma situação, e isso te coloca num patamar de reação emocional. Quando você começa a reagir emocionalmente, em vez de ponderar e interagir, que é diferente você interagir com algo de você reagir. Reagir, a base, é você resistir e contrapor, né? Interagir, em certa medida, implica em haver algum tipo de troca. Quando você emite imediatamente, assim, um ajuizamento e fecha o assunto dentro de você, não dá oportunidade de interação. Você vira elemento de poder, elemento dominante do seu ponto de vista, e você se contrapõe ao outro elemento de poder, que é o elemento que para você é contrário. E aí você não tem interação, você tem reação. Você se torna reativo. E essas condições reativas, elas geralmente elas são baseadas nas nossas emoções mais intensas. E quando não, você não consegue realizar o trabalho, porque você está sentindo pressão emocional, e você, em vez de interagir com a emoção, você reage contra ela, você entra numa condição de estresse. E essa energia resultante do embate não realiza o trabalho de movimento para lado nenhum. Raramente você ganha da pressão ambiental quando você está no embate. E isso realiza alguma coisa no corpo. E aí entra o que eu comecei a perceber. Assim, eu estabeleci um rótulo para alguém, instantes depois, uma dor de cabeça ferrenha. Eu comecei a ter dores de cabeça intensas e diárias, ligadas à minha percepção. Por quê? Muitos meus ajuizamentos estavam sendo baseados na minha incapacidade de lidar com a informação espiritual que vem junto com a informação física. Estou recebendo muito mais informação dos outros do que eu estava acostumado. Eu tenho meus filtros, meus bloqueios em operação o tempo todo, para a clarividência não me sobrecarregar demais. Mas logo que passou o curso, eu tive uma explosão de sensibilidade que vem crescendo nos últimos dias, inclusive. Ao ponto de eu ter essa sensação de que quando eu estou em silêncio, eu estou muito em silêncio. Quando eu estou perturbado, eu estou muito perturbado. Porque o sistema de biofeedback da gente é muito eficiente. Você começa a se irritar, você começa a sentir a própria irritação, você se irrita mais com você mesmo, sem saber com o que você está sendo irritado, né? E aí você vai crescendo. Se você não interrompe o ciclo, você pode adoecer. Eu estava tendo dores de cabeça, às vezes a sensação de que para muita gente deve ser crise de pânico. Porque meu coração acelerava, minha respiração saía do controle, começava a respirar curto. E eu, assim, simplesmente porque eu emitia um juízo e não conseguia mais focar no que eu estava fazendo por alguns instantes. É uma questão de prática, de exercício. Se acalmar, interromper o fluxo que está gastando mais energia, interromper o fluxo e observar o processo. Num primeiro momento, é uma questão de se controlar, né? Começando, às vezes, por uma contenção, mas talvez melhor controlar a origem. Mas depois que já aconteceu, você contém a reação e começa a fazer o caminho de volta para observar da onde está vindo a energia dentro de você, da onde está vindo o ajuizamento, da onde está vindo isso. Em geral, você vai descobrir são motivos seus, são suas próprias ignições, né? E aí entra o processo de se observar para não precisar ficar exercendo o controle o tempo todo e aprender a afrouxar as emissões de juízo, afrouxando as suas referências. Eu já tenho algum exercício com isso, então eu fui conseguindo me adaptar mais ou menos. Mas estou sentindo muito presente todo mundo em volta, física e espiritualmente. E estou com muita facilidade de somatizar as coisas, mas assim, é instantâneo. Você desequilibra o seu modo de agir, daqui a pouco alguma coisa começa a acontecer no entorno. E o curioso é que a somatização ela não é necessariamente só interna, né? Você pode somatizar no ambiente em volta e nas interações com as pessoas que estão próximas. Então você pode provocar em alguém perto de você uma reação emocional. Você acelera um processo na pessoa que ela já tem, mas você acelera o disparar do processo dela, porque você se torna uma câmera de amplificação. Parece que você passa a ecoar com a pessoa de um desequilíbrio similar comum. Então é muito interessante que se você fica tranquilo, você fica neutro, você não acalma obrigatoriamente quem está em volta, mas você deixa de amplificar quem está em volta. Mas se você se desequilibra, você tende a induzir nos outros o potencial de desequilíbrio. Se você está tranquilo, se observando e observando o ambiente, alguém se desequilibra perto de você, você vai sentir a pressão e pode se manter tranquilo, você pode focar sua atenção e ficar bem. Mas se outra pessoa se inverte, não tem essa prática, e você se desequilibra, a tendência é você desequilibrar quem está em volta, e seu desequilíbrio aumenta em função dos outros, vira um sistema de ressonância em desequilíbrios, né? Você começa a ecoar de volta o desequilíbrio e fica um vai e vem. E as coisas tendem a escalar emocionalmente se você não interromper. E aí entra o processo de você tornar real um desequilíbrio, seja por uma ação fora, seja por uma ação interna. Quando isso acontece com espíritos em volta, você não tem oportunidade de ver a somatização em alguém. Então, às vezes, você não sabe de onde está vindo. E o que é interessante, muitas vezes, o que tem acontecido agora muito é isso. Os espíritos que estão em volta da gente, na sua grande maioria, nem sabem que estão no mundo físico, que elas estão desencarnados. Uma das consequências da mudança física do mundo, dessa mudança de densidade, dessa mudança de organização estrutural da realidade, é que boa parte do plano espiritual deixou de existir como existia antes. E essa mudança fez com que regiões inteiras do plano astral, que abrigavam espíritos, não existem. Espíritos que tinham onde ficar no seu padrão existencial, no seu padrão de densidade, o que muitos espíritas chamam de padrão vibratório, vamos dizer assim, embora não seja bem isso, na minha opinião, né? Esses padrões existenciais, eles continuam compatíveis com reencarnação na Terra, não transmigraram, mas não existe uma região astral para ficar. Então, eles ficam próximos da Terra no seu próprio padrão espiritual, que é algo entre o plano astral e o plano físico. E isso é o que muita gente chama de limbo. Só que esse tal desse limbo, ele não é mais um ambiente que existe afastado das nossas auras em termos de existência. Para quem está encarnado, o espaço intraencarnatório, que é o que existe entre você como espírito, que é corpo espiritual e aura, e o corpo, esse espaço intraencarnatório, hoje compõe o padrão de densidade do limbo. Ou seja, qualquer espírito que não está lúcido o suficiente para ficar no plano astral, que hoje começa num lugar mais sutil do que era 10 anos atrás, e que não consegue conciliar a ideia de estar desencarnado e perambulando pelo mundo físico, fica nesse limbo, numa espécie de sonho, que a gente chama de bolha de realidade. A bolha de realidade é uma projeção de si. É a pessoa revivendo memórias da sua última vida, com perfumes e recheios das suas necessidades, carências e traumas, e ela projeta em torno de si uma mini-realidade. A gente fala que é uma bolha. Ela se vê no mundo. Aquele que saca que desencarnou, ele imagina o mundo espiritual segundo ele aprendeu. Se a pessoa não acredita em mundo espiritual no momento que desencarna, mas teve algum acidente, ela cria um contexto em que ela sobreviveu e que ela está num ambiente que ela acredita ser o ambiente que ela vive, mas realizando nesse ambiente suas necessidades emocionais, não seus desejos, suas necessidades emocionais. Em geral, ela se expõe constantemente aos desafios que a perturbavam em vida. Mas como não tem um corpo para frear, tudo ocorre com um conjunto de regras um pouco diferente. Aquilo que ela acredita ser viável e possível, acontece. Então, se ela, em algum momento, ela concebe a ideia de encontrar com alguém que mora do outro lado do planeta, a pessoa chegar ali e entrar no ambiente e falar com ela, ela vai ver essa pessoa, ela vai justificar para ela que ela encontrou essa pessoa, tudo mais. E ela vai viver seus momentos emocionais. muito rápido, muito intenso. E as pessoas ficam em looping, geralmente, vivendo a mesma cena repetidamente. Essas bolhas de realidade sempre existiram, mas elas existiam um pouco mais afastadas do plano físico. Geralmente você tinha espaço de densidades entre o plano astral e o físico em que isso era possível acontecer. Tanto que o pessoal da teosofia costumava chamar esses espíritos de ovoides, como se fossem espíritos que estavam retroagindo. Mas não é isso que está acontecendo. Essa pessoa ela está vivendo uma introspecção no próprio karma de maneira não lúcida. É um pesadelo entre encarnações e entre estados de lucidez. Mas isso pode gerar na pessoa oportunidade de interação, porque a constituição do plano astral, num certo nível, muitas vezes se dá quando esses ovoides de pessoas que têm problemas similares se atraem mutuamente e elas acabam interagindo umas com as outras. Isso cria bolsões de realidade no plano astral, que nós reconhecemos como planos astrais. Tem muita gente que não entende muito bem o conceito do que seria umbral. Tanto que o nome umbral dá a impressão que é uma espécie de divisória, uma coisa fixa. Mas nunca foi isso. Sempre foram agrupamentos de espíritos. Qualquer região do plano astral é um agrupamento de espíritos com sensações, percepções, entendimentos e intenções compartilhadas. Quando não há lucidez a respeito das necessidades, são as emoções brutas que atraem as pessoas para se reunirem. E isso está acontecendo ainda com os desencarnados. Só que agora não é num ambiente afastado do plano espiritual que corresponde ao plano físico. Porque tem um plano espiritual aqui. Nós somos espíritos. Estamos encaixados no corpo. Toda faixa espiritual que é abrangida por todos nós, desde a pessoa espiritualmente mais rude e densa até a mais sutil e delicada, e a aura mais sutil possível e da aura mais densa possível compõem a faixa de existência, a faixa de densidade espiritual possível no mundo físico. E esses desencarnados estão se encaixando aí, estão sendo atraídos para isso. Se um espírito, a densidade não é compatível, já transmigrou, já está em outro planeta. Então aqueles que ficaram são os compatíveis. Então o que está acontecendo? A população de desencarnados no mundo físico aumentou, porque você tem menos região no astral compatível com essas pessoas. Só que a quantidade de espíritos lúcidos desencarnados no mundo físico diminuiu. Então tem menos espíritos tentando se comunicar com você. Tem menos espíritos tentando falar, te passar a mensagem, pedir ajuda. Mas tem mais espíritos passíveis de virar encosto. Encosto não é um espírito lúcido, ele não sabe o que está acontecendo. Geralmente é um espírito que nem sabe que está desencarnado. Ele simplesmente gruda em você por similaridade. Ele não sabe, ele não escolheu ficar perto de você. Então o potencial de encosto aumentou muito. Então é interessante a gente ter essa noção de que essa sensibilidade aumentada da gente faz com que nós passemos a sentir esses anexos por semelhança que estão em volta. E se você sente, você reage. E ao reagir, a conexão acontece com mais facilidade. Então você sente uma presença e, de repente, você começa a ter sensações diferentes depois disso. Você começa a ter impulsos emocionais que podem não ser os que você teria normalmente, mas eles são potenciais seus que se realizam, são amplificados, porque cada bolha dessas é uma câmara de eco de emoções um pouco estranhas a você, similares, mas um pouco estranhas. Então essas sensações, por isso que eu pedi para comentar, queria saber se mais gente estava tendo essa sensação, porque eu estava observando e achando que estava. Porque nós estamos tendo um momento de experiência em que todos os sentidos estão ampliados. Então as presenças estão provocando sensação de cheiro, de cor, de imagem, de presença, de ideias. Está sentindo pressão. Nós estamos sentindo somatização mais facilmente das nossas emoções. Quando nós nos aceleramos emocionalmente, o corpo rapidamente reage. E quando o corpo reage, você foca a atenção para o corpo. E isso é uma tentativa fisiológica de fazer com que você fique menos tempo exposto aos acelerantes emocionais externos. Eu estou usando acelerante como um termo técnico, da mesma maneira que o pessoal que estuda química sabe que acelerante é um processo, é algo que faz com que uma reação química ocorra mais depressa. Nossa química corporal está ocorrendo mais depressa também. Nós estamos disparando mais hormônios, tanto para agitar quanto para acalmar, tanto de um tipo quanto de outro, quanto as recompensas. Então, aquilo que a gente sente como alerta, como, e às vezes até como punição, a gente também está sentindo mais forte também as recompensas, os prazeres. Deixa eu passar para ele, depois eu passo para você. Você ia falar?
Entendi que perder a aderência com o planeta ocorreu por causa da sutilização e não haveria mais informação correspondente para a densidade do espírito, mas você está dizendo que esses que entram em looping, eles não têm. Eles ainda têm aderência ao planeta, mas não têm implantação correspondente. Como eles ainda têm aderência ao planeta? Eles já não têm mais densidade para ficar no nível de planação.
Porque não existe o planação. Não é que não... aí, para entender esse conceito, a gente teria que cair um pouco na física. E eu vou tentar não fazer isso, porque eu entendo isso pelo caminho da física. Né? Pô, ele gostaria que eu explicasse pela física, né, pelo jeito. Geralmente. Mas vamos só pensar da seguinte maneira. Vamos entender como se fosse uma. O ambiente físico, se fosse uma cidade submarina. E o espírito precisasse respirar ar. A cidade submarina existe dentro de um domo, que é uma combinação que equilibra a pressão externa, tal, mas mantém um ar respirável dentro. Mas tem uma grande pressão. Para alguém sair dali tem que passar por uma descompressão. Sabe quando alguém mergulha? A pressão faz com que os gases no sangue fiquem comprimidos. Se você sai de uma profundidade muito grande e vai para a superfície, a mudança de pressão é grande e os gases capturados no sangue, nos líquidos do corpo, pelo processo normal das reações químicas, ele se libera e vira gás diretamente no organismo, sem passar pelos pulmões. E aí você ferve internamente com mudança de pressão. Né? E isso é uma coisa... isso é física também, mas pelo menos não é física quântica, né? Pelo menos é mecânica, né? Dinâmica de fluidos. Mas a gente sabe que são relações de energia, mas tudo bem. E é meio parecido. Então, digamos que o espírito precisasse de ar para existir. Como se acreditava que para existir o espírito tinha que ter um éter, né? E você precisasse de ar. Tem como existir espírito fora da cidade submarina, a não ser acima da superfície do mar? Não, porque digamos que o espírito, se fosse, precisasse desse ar para existir. É mais ou menos parecido. Há uma relação de ordem e existência espiritual em torno de um ambiente físico onde a gente reencarna. Não é linear. O ambiente espiritual, ele existe perto do mundo físico. Conforme o mundo físico vai ficando sutil, o mundo espiritual que se aproxima, para ser capturado, ele tem que ter um certo grau de ordem. Ele tem que ter um certo grau de ordem. Se ele tem mais ordem do que um certo ponto, ele fica no plano espiritual. Se ele tem menos ordem do que um certo ponto, ele imediatamente colapsa para o mundo físico. Então tem uma região em que um espírito compatível com a reencarnação do planeta não consegue existir. Porque tem toda uma região, tem toda uma faixa de ordem, uma relação de ordem e caos, né? Em que ele simplesmente é atraído. Se ele tem menos ordem do que um certo padrão, se ele tem mais caos, ele é atraído para um sistema ordenador. Ele não consegue existir ordenadamente naquela região, que é o que eu falei que aí bate com a física, que é como uma região entre as órbitas dos elétrons, ou como uma região entre o núcleo e a primeira órbita eletrônica. Uma quantidade de energia que ela só tem múltiplos inteiros, você não tem o quebrado. Entre o plano físico e o espiritual, você tem uma unidade inteira de separação espírito-física. Não dá para quem é compatível com a Terra existir um plano espiritual que seja, ou que seja, né, que, a não ser que seja só esse da Terra, que é onde nós estamos encarnados, que a gente cria um ambiente comum, ou no primeiro plano astral mais denso possível. Se a manifestação do cara é uma densidade intermediária entre a que a gente encontra normalmente na Terra, na média, e esse ponto, ou ele é atraído para outro lugar, se ele não é mais compatível com a reencarnação na Terra, ou se ele é compatível e seu karma é atrai para reencarnar na Terra, ele vai entrar no bolsão do que a gente tá chamando, o pessoal está chamando agora, falando que é o limbo no mundo. Porque o limbo era uma região fora. Agora o limbo não é mais fora do mundo, o limbo está no mundo. A gente sabe que o limbo está, estranho falar isso, só que a gente não consegue interagir com ele de maneira direta. O que nos conecta aqui, cada um é sua própria bolha de limbo. E o que nos conecta são as emoções. Emoções similares tornam esses desencarnados compatíveis entre si, e aí eles podem se aglomerar e criar uma bolha de experiência espiritual, e aí ele se afasta um pouquinho do mundo físico, mas ainda dentro do ambiente bem próximo do físico. Fica parecendo uma protuberância. A similaridade que eu coloco é quando a gente faz um esforço e cria uma bolha, né, e junta água. Esses são os ambientes, ficam parecendo que estamos com bolhas, que é o atrito dessas pessoas criando fendas de existência no mundo espiritual perto da Terra. Se um grupo de pessoas é compatível com esse tipo de coisa, você pode se cercar, ou um grupo pode se cercar com um ambiente espiritual que na verdade é uma bolha, uma coisa temporária. Não chega a ser um plano espiritual, mas você tem um grupo de espíritos que está interagindo ali, não sabe que existe mundo físico, não estão vendo as pessoas encarnadas, cada um vendo a sua realidade de um jeito. E isso é a coisa mais estranha, gente. Vocês já viram pessoal fazendo piada em filme, em livro, de papo de louco? Aquele que acredita que é o Nero conversando com aquele que acredita que é o...
Picasso.
Oi?
Napoleão.
É, que eu ia falar do Napoleão, né? E conversando com aquela que acredita que é a Cleópatra, né? Aí você pega os três conversando e cada um traduz o que o outro fala dentro do seu próprio contexto, né? E não percebe que o outro está falando de outra coisa, que encaixa aquilo que ouve dentro do seu próprio contexto. E isso acontece com essas bolhas de realidade quando elas interagem. Um não vê a bolha do outro, mas adapta e contextualiza de maneira criativa o que acontece, o que fala do outro, que se encaixa nos seus preceitos dentro da sua realidade. Então, isso acontece também com os encarnados. Você vira personagem na bolha desses caras. Você não vê as bolhas de nenhum deles quando eles estão no seu lugar. Uma pessoa, muitas vezes, é um ponto de convergência de bolhas. A gente sempre brinca que tem gente que chega para a palestra e o cara é condutor de bonde, que traz, às vezes, uma dúzia, 20 espíritos junto. Mas a gente sempre brinca com isso, pensando nos espíritos que meio que estavam no ambiente físico, são ambientes espíritos estavam mais lúcidos, vêm contra a vontade, não tem muita lucidez, mas estão cientes de que estão desencarnados. E às vezes a pessoa vinha com um ou dois, no máximo dois encostos. Geralmente, era um encosto. Hoje, você não tem mais esse monte de espíritos que estão vindo contra a vontade, porque a maior parte transmigrou já. Aqueles espíritos que ficavam perambulando pelo mundo físico, o que está acontecendo, ou reencarnaram, ou foram atraídos para outro lugar. Tem muito menos desses espíritos vagantes. Tem, mas tem menos. O que tem muito agora é encosto. Então, em vez de parecer um bonde, parece que a pessoa está cercada de airbag. Porque ela tem um monte de bolhas de realidade em volta, tudo interagindo. Então a pessoa está no meio de um monte de bolhas superpostas. e os espíritos, cada um na sua realidade, você foca a atenção e presta atenção numa presença, porque é difícil focar, você tem que focar pela pessoa. Você percebe uma presença e aí você assume um ponto de vista, a realidade muda. Aí, por um ponto de vista, a pessoa está vivendo uma cena, de repente, da época da Guerra do Paraguai. O outro pode estar vendo uma cena em que ela está vivendo uma experiência de ser mandada embora numa empresa em que ela trabalhava no começo da década de 60. O outro está vendo um momento em que descobriu que o marido estava traindo, olhando pela câmera de segurança do prédio, vendo o marido com a amante na porta do prédio. Sabe? Uma coisa recente que a pessoa desencarnou, às vezes por causa disso, foi e se matou. Sabe? E aí você tem coisas em comum com aquela pessoa que são emoções. Chave. Insegurança, medo de ser traído, um trauma de uma briga, uma coisa que são coisas em comum. De repente traz isso à tona. E isso é uma coisa para a gente entender que são atratores. Não necessariamente você vai conseguir ver essas coisas ou sonhar com essas coisas. Pode acontecer. Então às vezes você tem. Nossa, tem uma. Eu tive uma coisa, de repente, nossa, não. Eu fui fazer uma coisa e tive uma sensação, não é bem um déjà vu. É uma sensação de reconhecimento, mas de um pouco diferente. Uma sensação de que não é bem você. O que deu o que ele falou, que é a sensação de você estar vendo um filme. Muitas vezes a sensação de filme, porque é o ponto de vista de alguém na bolha. Que está superpondo com a experiência que você está tendo. Por similaridade. Às vezes nem é tão parecido, mas o ponto de vista do espírito, ele está adaptando de um jeito que está ecoando emocionalmente com você alguma coisa. Você não vê o que ele está vendo. Você tem o seu ponto de vista. Se você é um clarividente treinado, você consegue identificar algumas coisas a mais, que é o que eu estou fazendo. Mas isso não impede que o processo emocional na minha vida atrai esses caras também. Então, algumas coisas que eu estou falando, eu percebo em primeira pessoa, outras eu falo dos outros. Ele tinha levantado, ele tinha. Você ia falar, já respondi?
Ah, não, eu ia falar dessa percepção, que na verdade, então, digamos, antigamente era mais comum esse acesso, digamos assim, direcionado, uma consciência vem. Hoje em dia já é mais o acesso emocional à expulsão.
É. Assédio.
Não assédio.
Então, uma coisa é o espírito que simplesmente interage com alguém num momento, causa uma sensação, briga, não vai com a cara de alguém. Outra é aquele que assedia mesmo. E outra é o encosto. E você tinha um nível de encosto, que era o espírito que está mais ou menos ciente do ambiente, sente perto de alguém e não queria ir embora. Mas esse era o encosto lúcido. Sempre teve um encosto que não é lúcido. Esse é do tipo que tem agora. A gente só tem. Só ficou. Tem muito pouco dos outros tipos ainda. A predominância
em
é isso.
Em relação à quantidade, assim, por exemplo, você acessa mais o bolsão emocional, por exemplo, numa incorporação, assim. Normalmente você tem a possibilidade de ser uma consciência separada por ressonância, mas hoje em dia vem mais o bolsão.
Sim, tem várias. Isso que é interessante. Hoje tem muito menos incorporação com manifestação espiritual direta. A maior parte é uma resposta anímica do médium a um bolsão. Então aquele discurso não é do espírito. É uma adaptação subconsciente da necessidade conjunta, do problema compartilhado. Então às vezes não é a informação que está vindo, não é precisa, não é uma incorporação per se. É uma canalização do diferencial entre as pessoas e da do diferencial no sentido que aquilo que é semelhante mas causa incômodo, né? Que é o diferencial da semelhança, né? O que diferencia o idêntico do semelhante, né? Esse diferencial, isso que causa incômodo. Quando algo é muito diferente não provoca rapport, quando é parecido provoca. Só que se fosse igual, você não sentia como o outro, não incomodava. Então esse diferencial entre semelhantes é o que causa incômodo, que é a diferença de potencial que causa trabalho. E o trabalho, numa incorporação, é comunicação. Mas a maior parte desse trabalho não é realizada nos médiuns, é realizada no indivíduo comum que somatiza alguma coisa. Somatiza um comportamento, uma alteração de humor ou uma manifestação fisiológica. Dor de cabeça, uma mancha na pele, uma perda de controle motor momentânea, tonturas, alterações de respiração, crise de pânico, taquicardias.
Sem sensibilidade treinada, a pessoa não separa se a somatização dela é dela com ela mesma ou é esse processo de pegada.
Não, não separa. Mesmo com treinamento, você tem que prestar atenção. Se você é atento, você sabe que você não tem motivo inicial. Na dúvida, vai no médico. Consulta, por exemplo, se ele foi no médico com a dor de cabeça, né? Para descartar a possibilidade física. Porque pode ser uma coisa física que já está acontecendo no corpo. Mas se você, não, se você tem o sintoma, você tem o comportamento fisiológico sem dispositivo causador, que cai naquilo que... O que o médico vai falar? Não, isso é estresse. Você tem todos os sintomas, mas não tem uma causa física. Não, isso é estresse. Há uma chance de ser um estresse isolado? Há. Mas ele é muito remota. Geralmente tem a ver um componente espiritual que a medicina, infelizmente, não dá conta. Você ia falar alguma coisa?
Então, nesse caso, por exemplo, se a gente tem um certo treinamento, disciplina de você se observar, e você está sentindo isso, taquicardia, é a ponto de você até desordenar mesmo emocionalmente, ficar histérica com a outra pessoa... Nesse instante, se você conseguir observar tudo isso e melhorar, se melhorar, você consegue melhorar essas bolhas de... Essas pessoas que estão em volta, eles conseguem perceber essa...
Não, perceber não.
Mas...
Entenda o seguinte. Quando alguém está numa bolha, ela não pode ser induzida na marra a nada fora dos seus padrões. Nada fora dos seus parâmetros e dos seus preconceitos. Por isso que eu falo, trabalhe seus preconceitos encarnado. Quando desencarna é muito difícil. Tá? Trabalhe seus preconceitos enquanto você está aqui. É aqui que a gente tem flexibilidade. Fora do corpo é bem mais difícil. Tá? Porque a percepção fica diretamente limitada por aquilo que você já tem como conceito. Aqui a gente pode ser desafiado pela presença física de algo. O que pode acontecer é no seu processo, se você muda o estado, você muda algo no cenário e dá para a pessoa um estímulo diferente. O que ela vai fazer com o estímulo, ela que vai fazer. Você precisa ter noção de que quando você muda alguma coisa, você está fazendo por você. Você não está fazendo por quem está na bolha. Mas você não fecha a possibilidade daquilo que você fez, de repente, servir como um deflagrador de mudança suficiente para a pessoa despertar de algum ciclo, mudar o ciclo. Então, provocar mudança é suficiente. Então, não tem a ideia de que se eu melhorar, vou melhorar quem está em volta. Se você melhorar o seu comportamento, você vai melhorar o comportamento de quem está lúcido em volta. Quando alguém está numa bolha dessas, você não consegue forçar a saída. Você consegue interagir na bolha, se você tiver lucidez, mudar coisas. Mas você não vai conseguir sequer ser visto como você é. Quando alguém está no limiar, na iminência, você consegue... de ficar lúcido, você consegue, por enlace telepático, se você for sensitivo, se você for clarividente, tudo ao mesmo tempo, antever o que a pessoa está projetando no próximo instante e participar de maneira ativa e ir mudando, e forçando uma mudança. Tá? Mas isso é um trabalho um pouco mais lento, um pouco mais trabalho mais técnico, é uma coisa que você aprende a fazer. Mas, num primeiro momento, o que você faz... Isso é engraçado, mas aquela até mencionou, né, aquele negócio que de repente de ver vulto começou a ver espírito. Para quem está numa bolha dessas, você mudar, você foi atrair, você atraiu do ponto de vista de quem está fora, você não entrou na cena. Você já fazia parte da cena. A pessoa não percebeu que você entrou e não vai perceber quando você saiu. Não sei se faz sentido isso para vocês. Se você atrai e ao mesmo tempo é atraído por alguém numa bolha, do ponto de vista de quem está na bolha, no momento que você entra em contato, você assume algo que já estava lá do ponto de vista dela. Você sempre esteve lá. Mas você não é você, você é algo que ela te recobre. Só os aspectos de atração é que vão ser percebidos. No momento que você muda isso, aquilo que foi a sua cobertura vai ser alterado de alguma maneira. Para a pessoa vai ter uma mudança no ambiente, vai equivaler a ver um vulto. Né? De repente, no ponto de vista desse espírito, você pode ser a assombração. Lembrando aquele filme com a Nicole Kidman, né? Os Espíritos, né? Os Outros, né? É muito inspirado aquilo também, né? Muito inspirado. Então, só para a gente ter essa referência, quando você fizer algo, tenha a honestidade de fazer por você. Se o que te move é a justificativa, não, é que eu quero ajudar os espíritos, pare e pensa. O que te move é querer ajudar? É a sensação de ter ajudado? Porque a empatia que nós temos com os outros é baseada no sistema de recompensa que a gente tem. Nós sentimos prazer em ajudar os outros. Então você precisa ser honesto, falando, olha, tá, em certa medida, tudo que a gente faz pelos outros, a gente faz pela gente. Não precisa admitir isso. Porque se você começa a tentar fazer isso pelos outros, você perde a sua experiência. Você perde o foco. E você, vamos dizer assim, não tem oportunidade de ter compreensão. Porque isso é uma máscara. É uma máscara que nós somos programados para vestir. É a obrigação de ser bom samaritano. Sem nunca ter ouvido falar na cultura da Samaria. Né? As pessoas falando bom samaritano nunca não sabe o que é a Samaria, não sabe o que é o bom samaritano, não sabe por quê, que é o atrito de povos em guerra ali na historinha de uma fábula bíblica. E é muito engraçado, porque o conceito existe como uma expressão de linguagem que gera uma expectativa. Ah, fazer o bem, não olhar a quem. Por quê? Isso faz parte do sistema de recompensas. É. Porque dá prazer. Porque nós temos... Quando a gente está encarnado, a gente tem um mecanismo fisiológico de recompensa. Por meio da empatia. Se você faz uma análise, né, funcional no cérebro da pessoa, você está fazendo uma varredura funcional ali, de como está operando, quando uma pessoa é exposta a uma cena que causa esse rapport, a sensação de ajudar, que é a empatia colaborativa, o centro de prazer acionado é o mesmo do orgasmo, só que com outra quantidade de energia.
Como é que você distingue realidade de bolha de realidade?
Boa pergunta. Boa pergunta. Você não vai estar vendo a bolha dos outros. Né? Então, dos outros você não vai ver. A questão é saber se você não está em uma. Eu não sei. Vocês podem ser personagens na minha bolha de realidade. Eu posso ser um personagem na bolha de realidade de vocês. Né? E se eu sou um personagem da boa realidade de vocês, então vocês são bastante criativos, porque a quantidade de coisa que eu falo aqui, né, que parece sem noção, né, você fala, nossa, tem a possibilidade de isso tudo estar sendo de você mesmo.
Qual a chance, Cabral, de uma pessoa que está dentro dessa bolha, um espírito, sair daí para poder reencarnar? sem ser transmigrado?
Então, é simples, é só aparecer a oportunidade kármica, é mecânico. Não tem que estar lúcido para reencarnar. Não tem que...
O mecanismo continua o mesmo.
Continua o mesmo. Se a pessoa ela entrou na bolha porque tem um conjunto de coisas que formam uma matriz de coisas não resolvidas. Então, apareceu um contexto com uma geração fisiológica. O contexto, quando eu falo, uma família, uma grade biológica, uma grade neurológica de um feto, de um possível feto ou de um feto já existente, compatível com um grupo familiar que vai oferecer um certo tipo de oportunidades iniciais, que o campo probabilístico, a linha de maior probabilidade, é que a pessoa vai ter um certo tipo de disposição social, um certo tipo que é compatível para gerar as oportunidades, para preencher o vazio dessa pessoa, ela vai ser atraída. E não vai, ela simplesmente não vai acordar da bolha. Ela vai ser atraída, vai perder lucidez, porque quando o espírito, geralmente ele vai perdendo lucidez por um período de tempo, e de repente nasce. E se ela fizer regressão, ela vai lembrar da bolha como se fosse uma vida. Uma vida muito louca, mas vai lembrar da bolha como se fosse uma vida. Porque ela não vai nem reconhecer que era plano astral. Ou...
Não.
Nunca impediu. E esse era o engano da teosofia, achar que esses espíritos que apareciam como ovos, que eles estavam parados. Não, eles estão reencarnando também, só que eles só desaparecem do lugar e reencarnam. Esse era o engano, é um engano partindo de pressuposto de isolamento. E que o isolamento é total. Não, não é.
A ligação do planeta.
E a ligação é o lance e a ordem das coisas. Para esse isolamento ser possível, espaço-tempo tem que ser pré-existentes à consciência e você tem que ter uma força mandatária. Se você tira a pré-existência do espaço-tempo e coloca a consciência como conivente da criação do espaço-tempo e você tira a figura de uma autoridade divina, o universo funciona muito melhor. Do ponto de vista de todos os sistemas de integração entre ciência e espiritualidade, o maior problema que a gente tem é integrar espaço-tempo pré-existente, integrar o conceito de criação ou o conceito de Big Bang. E hoje, inclusive, felizmente, tem várias teorias convergindo para o conceito de que não teve um Big Bang, não foi uma explosão, mas é um sistema de realização dinâmico. Porque o maior problema que a gente vê é, tá, tudo bem, mas o que, que provocou o começo? Qual que é a causa inicial? E peraí, né? Mas isso é uma coisa muito louca, né? Isso é uma coisa muito louca, não dá para saber muito bem como funciona. Mas vamos dizer assim, é um ajuizamento honesto você achar que o cara está isolado, não vai interagir. Tudo bem, é uma interpretação honesta. Não condiz com a experiência, mas é uma aparência, né? É uma aparência. Então, acho que um exemplo bom que eu posso dar, visualmente, você consegue separar o ovo que você acabou de cozinhar daquele que você ainda não cozinhou?
Os dois com casca, não.
Os dois com casca, não. O que eles estavam fazendo é assumindo ovo cru por ovo cozido, colocando rigidez onde não tem. Né? Só que na hora que para você descobrir, você tem que quebrar a casca do ovo. E aí ele não é mais o mesmo ovo, né? Não é mais a mesma coisa.
Você estava comentando uma bolha dessa, deita, sai do corpo, vai... Essa conexão é assim um outro...
Então, esse aqui é interessante. A pessoa que sai do corpo, ela pode sair do corpo, parte das bolhas desconecta, parte das bolhas continua com ela e ela pode não ver. Se ela sair do corpo lúcida e ela se observar, ela vai conseguir notar as presenças, mas ela não vai ver as bolhas.
Parte desconecta porque ela pode fazer um monte de...
Quando você desencaixa do corpo, o realce das necessidades espirituais muda, porque o corpo ele tem um efeito de atenuar umas coisas e ressaltar outras. Então, essas bolhas, elas não são necessariamente presenças de meses, tem algumas que são de horas. Às vezes você mudar de contexto, você tá sentado lendo um livro, você se conectou com duas, três bolhas, duas, três pessoas, dois, três espíritos que ecoam, que ressonam com o seu estado emocional durante a leitura. Aí você parou e foi responder o WhatsApp, e passa uns 20 minutos, você pode desconectar duas bolhas das três e conectar cinco novas, dependendo da reação emocional daquilo que está te provocando. Chegou no ambiente de trabalho, você pode desconectar com todas e conectar com outras. Porque você assume uma outra máscara. Sua manifestação emocional é outra que vem à tona. Agora, você pode ter coisas profundas que permanecem com você o tempo todo, ou incômodos constantes, algo que te estressa o tempo todo, e isso vai gerar uma bolha que pode ficar meses e anos com você. Aí são os encostos de longa duração, modelo novo, modelo pós-2012. Né? Encosto nova realidade. Está fazendo um curso, né? Encostos à nova realidade. Então a gente tem uma dinâmica nos processos. O que é interessante para nós mesmos, porque traz coisas à tona e muda o foco de atenção. Né? E também é interessante para esses caras, porque nós estamos constantemente provocando pequenas mudanças no ambiente. E, de certa maneira, quebra um pouco a síndrome do herói. Não, eu vou. Todo espírito que chegar na minha aura, eu vou salvar. Né? Tem o espiritualista herói, né? Aquele cara que. Né? É uma. Né? Algo parecido com a síndrome do escolhido.
Não,
aumentou a percepção deles. Eles já estavam lá. Só que agora você está sendo mais influenciado e provocando mais reação dentro das bolhas. Antes, você conectar e desconectar, digamos, provocasse uma fagulha. Hoje você risca o fósforo, entendeu? Dá o clarão. Tá? Então, mas é. Fica tranquilo. O fluxo é grande. Pedir para uma bolha, um espírito desses. Né?
Você ganha internado.
Nunca descarto essa possibilidade. Sim. Eu sempre desconfio dessa possibilidade para mim. Eu nunca descarto a possibilidade de eu estar pirado. Né? Há sempre a chance. Em algum momento.
Em algum momento acerta. Em algum momento acerta.
É, pois é. É que nem relógio quebrado, né? O relógio analógico quebrado, ele está certo duas vezes por dia. Né? Dois momentos por dia. É sempre bom desconfiar dessa possibilidade, porque em algum momento você vai estar fora do eixo, né? Pirado. Então é uma coisa para a gente compartilhar, né? Quando eu falo assim, ó, sensações. Estou sentindo algo diferente. Presta atenção, você está compartilhando a sensação de alguém. Eu estou com uma sensação assim agora. Lembrar, eu estou compartilhando isso com quem está em volta. Eu não sei quem está aqui. Se eu não sou clarividente, eu não estou vendo. Né? Mas, nossa, será que essa sensação, eu estou compartilhando algo que está... originou em mim ou originou fora? Porque o momento é compartilhado. Ah, não, eu estou compartilhando isso com quem está em volta. Como você sabe se você não está, na verdade, reagindo a alguma provocação que veio de fora? Ah, não, esse meu desequilíbrio está atrapalhando quem está em volta. Você não sabe se você começou o desequilíbrio. A questão é se observar e encontrar em você o que ecoa. Se ele está se manifestando, tem isso em você. Você não consegue manifestar algo que já não existe em você. Então o desequilíbrio, a raiva, ou o equilíbrio, o carinho, o amor, a paz, isso já existe em você. Isso vem à tona e se torna relevante de acordo com os estímulos, que podem ser do ambiente físico pode ser presença espiritual e pode ser das auras de quem está em volta no ambiente físico com você. Tá? É ficar alerta para a sua parte. Por que eu estou falando de observar o que está em volta? Para você parar de achar que tudo que você sente começa em você. Então, ficar procurando ponto de origem, não, mas por que que isso aconteceu agora? Isso não é tão importante como o que em mim foi deflagrado. O porquê aconteceu agora, você pode não ser clarividente e por isso não ver. A justificativa é que, passou uma aura, passou alguém perto de você e disparou um processo emocional. Ou alguém que está perto de você no metrô disparou um processo emocional. A pessoa serviu de gatilho. Mas o gatilho, o que ele faz? Ele move uma outra coisa que dispara uma outra coisa, que faz explodir uma outra coisa. E todo o resto já estava em você. Só o dedo que apertou o gatilho que veio de fora. Mas todo o mecanismo já estava com você. Então, em vez de ficar procurando o dedo que apertou o gatilho, tenta desmontar a bomba. Descobre como que ela foi construída em você.
Mas às vezes não vem a emoção, mas vem a sensação só física.
Então,
como você vai desmontar isso?
Por observação. A sensação física, ela é uma parte, ela é um componente. Isso quer dizer, isso mostra onde a sua atenção está. Quando o primeiro sintoma que eu pego é a dor de cabeça. Pô, mas o que eu fiz para essa dor de cabeça aparecer? Se você vai retroagindo, você descobre as coisas e você consegue achar sincronicidades. Como está muito rápido, você consegue lembrar, se você prestar atenção, onde começou a sensação e o que estava ocorrendo naquele momento. Peraí, o que deflagrou? De repente você vai descobrir que, um instante atrás, naqueles devaneios, você passou por uma batalha mental e se conectou com essa batalha mental emocionalmente. Fez algo que você faz automaticamente. Criou toda uma batalha, que às vezes é uma cena longa, uma discussão que você, geralmente uma discussão que você perdeu com alguém, ou algo que você se arrependeu de ter feito, você repassa isso e nem percebe, e vai para outra memória. Só que aí você já está começando com a dor de cabeça, que vai não crescendo com outras emoções. E você vai descobrir, 20 minutos atrás, por causa de uma mancha na parede, eu lembrei de uma pessoa, e lembrei da discussão, e eu repassei, eu reconstruí aquela memória de novo com uma versão em que eu não perco a discussão ou uma briga, em que eu ganho algo que na memória física, nos fatos você perdeu, por exemplo. Eu estou dando um exemplo, pode ser vários. Fala.
Quando teve advento da nova realidade, ou seja, mudança de densidade do corpo físico, comentou que isso continuaria. A impressão que eu estou tendo pelas percepções minhas, dos outros que a gente tem acompanhado aqui nas palestras, nos cursos, é que a velocidade com que estão essas novas ondas que estão aumentando a sensibilidade parece que está mais rápido do que aquilo que você tinha percebido e comentado com a gente inicialmente. Então, tipo assim, agora está chegando na escala 20, a gente já está batendo lá 70, 80. Está crescendo mais rápido do que...
Engraçado que isso foi assunto nas minhas duas últimas palestras. Eu sou da opinião de que não é bem isso. A justificativa que eu tenho é outra. Não é que está indo mais rápido. Olhando, do ponto de vista espiritual, pelo acesso que a clarividência me dá para o mundo espiritual, a gente teve um fenômeno, né? um sistema de relaxamento. Então, se você teve uma curva bem acentuada, vamos assim, você teve... Vinha aqui, século quase reto, século 15, 16 começa a subir, 17, 18, 19, 20, e de repente, na virada do século, vai subindo, né? Fazendo uma curva, na virada aqui do 20 para o 21, a gente tem o período mais crítico, que foi o período de mudança. Em dezembro de 2012. E aí começa a amortizar, e está indo em direção onde vai ficar quase reto de novo, perto de 2.800. Algum momento entre 2.600 e 2.800. Tá? Estou nessa curva estranha aqui, né? Que por que que ela não tem uma curva? Por que que ela inverte aqui, né? Por que que ela não segue a mesma tendência? Porque isso aqui é uma grade de inter-relação gravitacional. Então ela segue isso aqui porque é uma função de gravidade, só que não da gravidade da Terra. É uma matriz. É, agora, por que que, se está fazendo esse movimento, por que que a gente está sentindo mais? Né? Se está fazendo esse movimento de amortizar a curva, por que que a gente está sentindo mais? Por causa do diferencial acumulado. O tempo tem, o corpo tem um tempo mínimo de adaptação para buscar a homeostase. Esse trecho acentuado, que a gente teve mais mudança de densidade entre 21 e 23 de dezembro de 2012 do que teve nos 10 anos anteriores. Então, deu um descompasso espírito-corpo. E esse estresse até agora não compensou. A gente continua. Por quê? No dia 24, a curva continuava muito intensa. No dia 25 também, menos, mas muito intensa ainda. Então o corpo está correndo atrás desde então. O corpo começou a entrar em descompasso em 2009. Muita gente estava com o corpo difícil de acompanhar. O que começou a acontecer? Começou a ter cada vez mais processos de desencarne com facilidade. Por quê? Porque os surtos emocionais foram causando mais desequilíbrio fisiológico e vem aumentando. E o estresse, a dificuldade do corpo acompanhar a sensibilidade está muito grande. Por quê? O corpo ficando mais volátil, os processos bioquímicos ficam mais instáveis, o desequilíbrio emocional, espiritual, provoca aceleração no sistema biológico com mais facilidade. O corpo contém menos as emoções, então você está mais desequilibrado emocionalmente, mais sensível espiritualmente. Então o efeito é acumulativo. A diferença entre o momento atual e a homeostase vai aumentando. Mesmo com a sutilização ter diminuído de velocidade, cada pequena sutilização mais efetiva, cada quantum, cada mínima divisão de sutilização, abre um leque muito grande de informação em relação ao que a gente é capaz de processar. O que satura mais o nosso sistema de harmonia espírito-corpo e dificulta mais a homeostase. E é isso que torna o planeta difícil para a gente reencarnar. Por isso tem tanta transmigração. Por isso que a maior parte da população da Terra já foi embora para outro planeta. A população espiritual da Terra já transmigrou, em grande parte. A quantidade de espíritos que eram da Terra e que ainda estão aqui, em porcentagem, é muito pouco. Ainda lota o plano físico com bolhas de realidade, mas não é muita... Não é muita coisa em termos de números gerais. A maior parte, a predominância da Terra como um todo, entre plano físico e espiritual, já passou da predominância alienígena faz tempo. Hoje, você tem os neoterráqueos predominando sobre os terráqueos históricos dessa parte, desse período de reencarnação que a gente teve. Em muito, já tem muito mais gente que veio de fora, transmigrou e está na... Alguns já reencarnando, muitos no plano astral, construindo novas colônias. Eu tenho falado nas palestras que o plano astral da Terra se assemelha muito mais a uma mistura dos planetas de origem desses caras do que ao ambiente da Terra. Há uma adequação para poder funcionar o processo reencarnatório. Há uma matriz morfomimética. Como é que eu vou explicar isso? Há uma tendência da forma biológica da Terra expandir no plano espiritual como reencarnar na Terra. É uma espécie de... É do processo da reencarnação. Você tem uma disponibilidade de um sistema neurológico e de um sistema físico que tem uma característica de ser uma certa pressão, uma certa densidade, terra, água, e os espíritos são atraídos, eles têm a tendência a se adaptar a isso. Mas a memória deles, de outro lugar, do lugar que vieram, tá, é componente. Então você está vendo versões criativas da Terra no plano astral com aspectos alienígenas. Então é muito interessante, sempre teve isso. Só que agora, como teve muita gente que veio especificamente de dois planetas que transmigraram para cá, dois planetas que também passaram por essa mudança, está com uma aparência muito específica esses lugares. E é muito diferente do que a gente costuma ver. Está muito interessante o plano astral esses dias. Parece que você quer conhecer gente que não, que não era da Terra, que agora é, né? Você quer ver um ambiente criativo que só existe aqui, é só sair do corpo.
Então, em muitos textos aí, o pessoal que psicografa, que analisa, que descreve o plano espiritual como praticamente igual aqui, etc., provavelmente eles estão acessando alguma bolha de realidade porque eles estão tendo afinidade.
Regiões específicas do plano astral mantinham estruturas duradouras, similares à Terra, e mantiveram durante milênios. A maior parte dessas estruturas não existe mais, mas algumas sobrevivem. Agora, a maior parte das pessoas que estão hoje recebendo essas comunicações, estão recebendo comunicações de espíritos que estão nas pequenas comunidades que são assim, ou o próprio médium está corrompendo a informação. Não está conseguindo entender o que está sendo comunicado. É muito, muito difícil para um espírito que está desencarnado e que não está muito lúcido entender algo que ele já não conheça. Então, muitas vezes, o cara está nesses conjuntos de bolhas que formam um ambiente comum, que formam pequenos bolsões de plano astral. É muito comum. E a narrativa do cara é uma simulação de infinito. O cara pode andar para frente durante mil anos e nunca chegar na borda da bolha, porque ele cria para onde ele olha. O alcance da bolha é o alcance do que ele sente. Então, se o cara anda para o norte, o norte não vai acabar nunca, ele não vai chegar na borda da bolha. Não é que nem a simulação lá do filme do 13º andar. Você não chega no fim da simulação, porque ele é o centro da simulação. O alcance da simulação é até onde os sentidos espirituais dele alcançam. A simulação anda com ele. Tá? Ficou muito esquisito? essa experiência... Eu venho martelando isso, gente. É muito importante para a gente estar reencarnado aqui nesse momento. A última transição desse tipo, tem pequenas transições assim, de mudança, que são as marcações de mudança de densidade, pequenas mudanças a cada 4, 5 mil anos. Mas uma mudança radical dessas é a primeira em 160 mil anos. Então, o negócio que ocorre umas 5, 6 vezes a cada milhão de anos, eu acho que é bom aproveitar, né? Pegar uma transição dessa, estar encarnado, gente, experimentar viver um tempo, até desencarnar nesse período, é uma coisa tão diferente, porque provavelmente você nunca passou por isso, ou se passou alguma outra vez, você não lembra. Se você lembrasse lucidamente, não precisa estar passando de novo. Então, se você viveu, você não compreendeu. Então é legal tentar entender o processo para melhorar a oportunidade de compreensão durante a vida, do processo de experiência de cada momento. Quem participou do começo da rampa lá e vem reencarnando, a gente vem reencarnando faz tempo, mas... Eu não lembro de estar reencarnado aqui no século XVI, XVII, de participar do começo da rampa. Eu só lembro do meu momento agora. Eu até posso fazer retrocognição extrafísica, que é diferente de fazer regressão quando você está no corpo, que não funciona muito bem. E eu posso lembrar fora do corpo, mas na hora que eu lembro, o repertório do meu cérebro não deixa eu lembrar daquilo que é estranho à minha fisiologia. Meu sistema nervoso tem um limite, é por isso que regressão é um processo complicado no corpo. Porque você está limitado à capacidade do corpo servir de receptor para informação que já não estava no cérebro. Ou na memória, no sistema nervoso, como você preferir falar. Então, é muito interessante. Porque o que você leva? Você não leva a memória dos fatos. Você leva a sabedoria, aquilo que você compreendeu. Eu não lembro de ter estado aqui no século XVI, XVII, assim, dos fatos, detalhes. Mas aquilo que eu tive lucidez, as escolhas que eu fiz, que me levaram a ter compreensão de algo, geraram em mim algum tipo de sabedoria, ordem espiritual, clareza de consciência. E isso é componente de quem eu sou hoje. Isso faz parte da semente do meu equilíbrio, do que a gente chama de índole. Faz parte da sabedoria e da índole da gente. Aquilo que nos move, que nos coloca em ação. Então, tá experimentando essa faixa aqui, esse momento, né? É um negócio muito, muito legal. É muito importante karmicamente para nós. E é engraçado, né, quando a gente pensa em termos de escala de tempo. A gente tem muito pouca história registrada como humanidade. Pouco mais de 6 mil anos. Então a gente tem uma sensação, né, quando a gente olha a história, as coisas são muito antigas. Quando a gente fala de Egito antigo, né, quando a gente fala, não, olha, lá na época lá que os sumérios inventaram a escrita, muito, muito tempo atrás. Em termos de reencarnação, a média da gente aqui na Terra é muito maior que isso. Então, a grande probabilidade é que a maior parte dos terráqueos que já estavam aqui, né, antes desse movimento de transmigração começar, estavam aqui há pelo menos 40 mil anos. Nós experimentamos várias civilizações antes da atual. A gente não lembra disso. Mas cada encarnação mexeu com a gente. Mexeu não dando informação, mas oportunidade de compreensão. E o que vem para a gente é a sabedoria. E no planeta a gente herda as consequências.
Uma é essa que você falou de que todo mundo pensa que eu estou reencarnando nesse planeta há dezenas de milhares de anos. Né? Então, mas se a população de corpos disponíveis explodiu no século XX, não teria que ter vindo mais gente de fora para ocupar esses corpos, ou a não ser que a proporção tivesse mudado rapidamente, e aí não teria lembrança daqui no outro lugar.
Pois é. Não se preocupe, a natureza não dá ponto sem nó. A manifestação espiritual em torno da Terra mudou muito a quantidade de espíritos ao longo do tempo. Teve transmigrações, tal, mas não é isso que preenche as vagas. O plano espiritual não é linear com o tempo da Terra. Isso é muito interessante. A percepção do ponto de vista de quem sai do corpo é de um ponto de vista histórico. Mas a gente não reencarna linearmente. Eu posso desencarnar essa vida e reencarnar no século XIV, XV de novo. Eu posso reencarnar lá para trás, num certo ponto na história.
Ou no futuro.
Ou no futuro. Mas isso é que é interessante. Eu não sei muito bem como funciona a relação probabilística das realidades do multiverso. Mas eu sei que quando eu estou fora do corpo, quanto mais eu fico sutil fora do corpo, menos a realidade fica a realidade física é distinta para mim. Ela vai ficando difusa. Eu começo a ver sobreposições de realidades paralelas e sobreposições temporais. Eu foco no meu momento kármico. Mas eu consigo ver, por exemplo, quando eu estou fora do corpo, dependendo do nível de lucidez e sutilização que eu alcanço fora do corpo, eu consigo ver que o momento mais provável para estar encarnado agora não é só esse. Eu consigo ver outros momentos no tempo em que eu tenho uma forte conexão, mas eu não estou reencarnado. E que há a possibilidade de certos grupos de multiverso, o meu foco de atenção, que seria uma vida subsequente ou antecedente, está num desses lugares. Que para a consciência é um instante, para a gente pode ser uma vida inteira quando a gente está no mundo físico. Isso é muito esdrúxulo de falar. Aí fica. Fica viajandão falar nisso. Mas pensa o seguinte, só o fato de você poder reencarnar em outro momento no tempo já tira essa sensação de gap. E o ambiente espiritual da Terra, por exemplo, quando eu 30 anos atrás, eu perguntei quantos espíritos para um espírito, né? Quando umas primeiras saídas do corpo como investigador espiritual, quando eu assumi o meu papel de investigador espiritualista. Está fazendo agora. Nesse período aqui está completando 30 anos que eu assumi. Eu comecei a sair do corpo com 15, lucidamente. Comecei a ter alguma lucidez da experiência. Antes eu só achava que era sonho. Mas eu comecei a ter lucidez com, né, da experiência com 15. Mas eu só fui levar isso a sério. Eu comecei a usar a experiência fora do corpo como um instrumento de investigação com 18. E foi nessa época, foi mais ou menos no do meio para o final do ano, que foi um pouco mais para o final, acho que foi em setembro. Foi em setembro, acho que esse mês aqui mesmo, como se fosse final de mês. Eu estou completando 30 anos de investigador espiritual que leva a sério a coisa, na experiência fora do corpo. E eu lembro, eu lembro que era perto do Natal. Eu estava numa experiência fora do corpo e eu estava num lugar que eu achei absurdamente gigantesco, num ponto de vista em que eu conseguia sentir a vida fluindo. E eu senti tanta coisa viva. Mas isso é uma absurda quantidade de energia vital. Eu falei, mas quantos espíritos tem aqui? Né? Quantos espíritos tem em volta da Terra? E a despeito do conceito de em volta da Terra ser muito infantil, o espírito falou, olha, tem gente que só de sentir sabe exatamente quantos espíritos encarnam como humanos, quantos espíritos encarnam como cachorro, como gato. O cara só sente e ele sabe os números. Ele falou, então eu não consigo saber, mas eu acredito que como eles dão mais ou menos os mesmos números para a gente, depende de como você pergunta, né? Ele falou, tem hoje uns 22 a 25 bilhões de desencarnados. E na época a gente estava com 6 bilhões, estava chegando nos 6 bilhões. Hoje já está chegando no 7, né?
Passou
do 7. Né? Que em 30 anos. Que é absurdex isso, né? Fora de noção pensar nisso. E o total de espíritos, juntando encarnado e desencarnado, não mudou muito. Até 2010 era em torno de 32, 33 bilhões. Agora, a soma dá uns 40 bilhões. Não tem mais espíritos. Chegou mais do que saiu. Mas eu tenho a impressão que esse número deve ficar estável um bom tempo, a despeito da população subir ou descer. Porque você tem multiverso e você tem uma dobra de tempo. Eu tenho a impressão, eu achava que era a disponibilidade de corpos que gerava a quantidade de espíritos. E muitos espíritos têm essa impressão. Depois dessas minhas últimas observações, eu estou vendo que o universo é muito criativo. Quando eu falo universo é criativo, não estou falando que ele tem vontade própria. Estou falando que as consciências que criam, compartilham no universo, todos nós encontramos soluções para as nossas próprias necessidades. Nós somos cúmplices da criação, nós somos cúmplices do universo, na minha opinião. Né? E que nós criamos essas condições de isso dar certo. Então isso é muito interessante, porque, pô, e quando você tinha lá 200 mil humanos, aí, no final de um período de glaciação, o pessoal estima que tinha 250 mil, um quarto de milhão apenas de humanos sobreviveram à glaciação. Como é que ficou o plano espiritual? Né? Eu não sei. Mas nesses 10, 12 mil anos, ou 14 mil anos atrás, para ser mais exato, quando começou o processo e atravessou essa mudança de disponibilização, eu tenho a impressão que o que muda é a intensidade de atração para reencarnar e não a possibilidade de reencarnação. A possibilidade de reencarnar ainda é a mesma. Agora, quantas vertentes de multiverso diferentes em que grupos completamente diferentes de humanoides sobreviveram, você acha que pode existir? Todos convergindo para o mesmo campo gravitacional do Sol e da Terra, como âncoras no processo kármico de reencarnação. Eu não sei. É que aqui a pergunta começa a ficar mais técnica, né? Para responder, a resposta começa a ficar mais técnica. Eu teria que responder explicando algumas teorias de física que eu não quero abordar e nem dá tempo. Né? Mas essa pergunta foi ótima, porque é uma coisa que me incomodou muito já, pensando na lógica da coisa. Se me perguntasse isso 10 anos atrás, minha resposta ia ser um pouco diferente. Porque minha perspectiva deu uma flexibilizada muito grande. Eu passei a enxergar a natureza como algo muito, mas uma manifestação de criatividade muito maior do que eu enxergava. Eu enxergava a natureza como uma coisa muito mais rígida. E não é. E ao mesmo tempo que ela é flexível, isso a torna também frágil diante das nossas necessidades de experiência. Então isso é uma coisa para a gente olhar. Mas fez sentido para mais alguém além de mim mesmo essa resposta? Porque tem resposta que eu começo a dar e eu poderia dar uma resposta simples, mas eu não me sentiria honesto. Eu poderia falar, não, a transmigração resolve isso. Mas não foi só a transmigração. Transmigração é consequência justamente das oportunidades. Então é estranho falar que no momento em que você tem menos corpos num planeta, estava vindo espírito para cá. Mas como assim? Se você tem menos corpos para reencarnar, como que está chegando o espírito? Justamente porque a oportunidade de reencarnar vai ser um pouco diferente e começa a ter diversidade de oportunidade numa coisa que era muito mais uniforme. E aí essa diversidade, ela resulta em grupos de multiverso, em grupos de multiverso com grupos distintos. E do ponto de vista espiritual é a mesma Terra. Mas quando você se aproxima, se tivesse sobrenome no período do Homem da Caverna, né? Aí você tem ali, você vai encarnar, você vai, olha, aqui você tem grupos e a família ali dos Flintstone não existe nessa realidade, só nessa realidade e no grupo de realidades em volta. Porque algum antepassado nesse ramo de multiverso deixou de existir. E depois de 1 milhão de anos, você tem metade da população do planeta descendente desse Flintstone. E aqui nessa realidade não existe esse cara. É todo mundo descendente do Rubble. né? E aí nesses dois universos nunca vai ter a série dos Flintstones, porque já existem um Flintstone e um Rubble. Na nossa, nenhum deles sobreviveu, né? Aqui a gente teve outra linhagem, né? E aqui a gente sente que existia uma linhagem ou outra, e a gente cria um desenho de ficção com Flintstones e Rubble juntos, amigos. Estou brincando com isso, né? Mas deu para entender o conceito? É muito interessante a criatividade de solução que a gente encontra. Ah, mas isso daí é muito louco, você não está inventando isso? Pode ser que eu esteja inventando, eu não sei, porque eu tenho experiências que me levaram a perceber isso, ou algo parecido com isso, e isso é o melhor que eu consigo construir com o repertório que eu tenho no meu sistema nervoso quando eu volto para o corpo. Não tem como eu garantir sequer para mim que o que eu consigo lembrar quando eu volto para o corpo é como as coisas funcionam, porque eu tenho um limite daquilo que eu consigo experimentar, daquilo que eu consigo lembrar. Qualquer pessoa que eu perguntar agora, olha, o que é que você se, o que é que você lembra da, se eu te perguntar, o que é que você estava fazendo no momento que você recebeu a notícia dos aviões atacando o World Trade Center no 11 de setembro de 2001, você vai lembrar alguma coisa, não vai? Agora, se eu te perguntar o que é que você estava fazendo no dia seguinte, na mesma hora? Você lembra? Por que você não lembra? Porque você não tem um marcador emocional. Você não lembra. Hoje é dia 2 de setembro. Né? Se eu te perguntar o que é que você comeu no almoço no dia 2 de agosto, você vai lembrar? Se eu te perguntar o que você comeu no almoço 3 dias atrás, é capaz que você não lembre. Você tem que pensar um pouco. Pensar no dia da semana e pensar onde é que você estava. Você vai lembrar por associação, por memória relacional. Se você olhar no calendário, que dia foi 2 de agosto, vai ver que dia da semana, e ver que você tinha um certo compromisso, pode ser que você se lembre. Nós precisamos de marcadores para lembrar das coisas. Agora, você vê uma coisa fora do corpo que não existe no mundo físico. Que não existe no mundo físico. Cadê o repertório? Cadê a referência? Entendeu? Aqui eu estava pensando aqui no horário. Já são 8h15, gente. O tempo passa quando a gente se diverte, pelo menos quando eu me divirto. Né? Era pergunta ou era olhando o relógio? Era olhando o relógio. Esse processo da gente, então o que que é que eu tenho que ir encerrando o meu assunto aqui? Vamos continuar abrindo para pergunta e fazendo comentários novos. Esse que tem sido o nosso assunto, né? Mas hoje o que eu queria colocar é sobre essas sensações. Nos últimos dias, o que é que aconteceu? O fenômeno que eu queria ressaltar é exatamente o que o Claudinei falou. Mas parece que está acelerando mais agora. Não. Na verdade, nós estamos nos afastando da homeostase com a qual o nosso corpo estava acostumado a operar. Homeostase é o equilíbrio, tá? O corpo está se afastando do ponto de equilíbrio progressivamente em que ele estava acostumado. Nós temos uma condição do corpo buscar esse equilíbrio. E o que está acontecendo é o encontrar de um novo equilíbrio. Um equilíbrio dinâmico, muito mais dependente de nós, como fonte agora, não só de desequilíbrio, como fonte de emoções, mas agora também como fonte de ordem. Para nós conseguirmos alcançar um novo equilíbrio fisiológico, nós precisamos estar mais espiritualmente conscientes de nós mesmos, lúcidos da nossa capacidade de interação espiritual. Hoje, quando eu estou sentado, vocês estão sentados num formato de plateia. Por hábito, você, prestando atenção em mim, ainda ignora quem está em volta. Isso não é mais aceitável. Você precisa admitir ciência, conhecimento e percepção de que há pessoas ao seu redor. Não só como meras presenças físicas, como obstáculos ou paisagem ou mobília. Que é isso que a gente faz. A gente considera que os outros são mobília, são parte da paisagem. Não, os outros são fontes de vida, de emoções, de ideias e de disparos kármicos. Quem está em volta é deflagrador kármico para você. Mesmo que não fale com você, mesmo que não olhe para você, basta estar ali. E à medida que a sensibilidade aumentar, nós vamos ficando mais empáticos, sentindo uns aos outros. E a tendência é ficarmos mais sensitivos ao ponto de sermos mais clarividentes e nos tornarmos mais cientes das presenças de desencarnados. E aí temos que incluir esses caras, à medida que eles ficarem mais nítidos para nós, nessa percepção de entorno. Mas, tá, como é que eu lido com isso? O primeiro passo é se observar e ver o que muda em você quando você está fisicamente sozinho e fisicamente perto dos outros. Mesmo quando você está quieto, mergulhado no seu universo pessoal ou mergulhado na tela do seu celular. Você está se conectando à distância com os outros. Você está se conectando à distância com outras auras. As auras físicas que estão em volta continuam interferindo com a sua. Embora você tenha mais conexões que você está fazendo por entrelaçamento não local. Tá? Mas tenta se observar quando você estiver sozinho. Dá um tempinho, se observa antes de ligar o celular e começar a navegar na internet, ver vídeo de gatinho no YouTube, fica vendo postagem no Facebook, né? Ou tentando conversar com alguém no WhatsApp para não se sentir sozinho. Lembre-se, você não está sozinho. Você não consegue ficar sozinho. Então tenta descobrir primeiro quem já está com você antes de chamar mais gente para a sua festa.
Tá? Tem WhatsApp do pessoal da bolha, então.
Pois é, não tem. Daqui a pouco vai ter o WhatsApp bolha, né? WhatsApp bubble. Né? Vamos fazer um app para isso, né? Então essa era a ideia de hoje, a minha intenção de hoje. Chamar atenção para essa aceleração que a gente comentou nas duas últimas, foi exatamente o assunto. Falei, olha, não está indo mais depressa. A sensibilidade está aumentando. Só que eu fiquei devendo uma contextualização do que é que essa nova busca de homeostase, esse distanciamento do equilíbrio, o que está causando? Um aumento de sensibilidade. E calhou de nessas duas semanas. Eu lembro que eu comentei na palestra, na última palestra que eu dei, que a gente tinha passado um degrauzinho e tinha aberto, em um momento, o degrauzinho disparou clarividência, em outros clareia audiência, em outros foi mais empatia. Esse degrauzinho que a gente pegou agora, ele mexeu um pouquinho com tudo. Então foi uma mudança muito menor, proporcionalmente, do que aquela de dezembro de 2012. Mas o efeito está sendo quase que tão grande quanto, justamente por causa do acumulado. Né? Porque a gente começa num fator diferencial. A gente vai chegar uma hora que qualquer coisinha, né? É engraçado, quando você vai indo numa curva, qualquer passinho para frente significa muito quando a curva está muito íngreme. E é isso. O passinho foi mínimo, mas a curva do afastamento da homeostase foi um pulão. E o corpo não está contendo os sentidos espirituais. Então todas as contrapartes espirituais dos sentidos físicos tiveram uma ampliação. No conjunto, a gente ficou mais sensível. E o que é curioso, Eu fiz um comentário na última parte sobre ruído e silêncio. Quando a gente fica em silêncio, a gente fica muito em silêncio. Vocês estão percebendo? E nós não fizemos um trabalho de energia para isso acontecer. Nós focamos nossas ideias em observar algo que diz respeito a nós mesmos, a nossa presença consciencial na experiência do cara. E essa atenção da gente gerou esse silêncio, junto com os espíritos que estão em volta. Alguns participando da palestra, ouvindo, outros fluindo com ideias, outros ajudando a manter a coisa em silêncio. Dá para sentir? Dá praticamente para, né, ouvir passo de formiga, né? Isso faz parte. Mas se você entra num crescendo de desequilíbrio, parece que o mundo está berrando na sua cabeça. É uma questão de você criar o hábito de parar e observar o que está acontecendo. E eu agora estou observando o silêncio enquanto eu falo com vocês. Eu estou sentindo quantas iniciativas de ruído que surgem e vocês mesmos não estão dando atenção. Porque agora você está curtindo estar em silêncio, está prestando atenção em você. Um ou outro que estão sentindo ruído interno, de repente tem um momento de silêncio estranho. A gente estranha o que a gente não está acostumado. E o silêncio às vezes é incômodo. Então se observe. Tenta lembrar disso, dessa sensação. Como é que fica quietinho assim? Mais alguma pergunta? Isso não foi um sutil pedido da palavra agora? Então, tá. É que o Renato ele é muito discreto quando ele quer fazer pergunta. Hoje ele ainda fez assim, né? Às vezes ele está assim, né? Ou então ele está assim e ele faz assim, né? Eu vejo pela periférica que ele está querendo falar alguma coisa, né? E depois que ele às vezes pediu umas 4, 5 vezes, aí ele faz um ruidinho assim, né? Ele deve ter feito treinamento naqueles leiloeiros, né? Aquele pessoal que, né? Ele conta que a pessoa vai ver ele fazendo o lance dele. Vamos fazer um relaxamento dirigido? Curtinho, simples, é só prestar atenção em você mesmo. Vou ter que trocar o disco, porque esse aqui tá. Multiplamente riscado. Olhando para ele, pensando que o primeiro que eu queria usar. Parece que alguém patinou com ele, colocou no pé e foi. Show. Deixa eu só ver se funciona aqui, se usar antes de apagar, só pra. Ah. Aí, pera um pouquinho só, deixa eu só ver se roda. Senão eu vou ter que trocar o CD de novo. Rodou. Pode ir. Verdinha e apagar o resto. Obrigado. Descruze braços e pernas. Se você ainda não desligou seu celular, por favor, dá uma olhada, desliga ele agora. Acha uma posição para o corpo, para você poder ficar mais relaxado, mais sentado ainda. Deixa o corpo relaxar. Preste atenção em você. Sinta o corpo relaxado, mas a mente lúcida. Respiração tranquila. Estiver sentindo o corpo ainda tenso, ou algum incômodo, alguma coceira, aproveita para espreguiçar, se alongar, se coçar, estalar os ossos. Observa a sua respiração. Sente o ar fluindo. Atenção. É como uma lente de energia, é um focalizador da energia vital. Presta atenção no ar, na sua respiração. Conforme você respira, você troca energia com o ar naturalmente. Não é só troca de calor, não é só reação química, inspirar oxigênio e expirar gás carbônico. Você troca energia espiritual, energia do planeta e do sol, por meio do ar. Mas quando você presta atenção, você amplifica essa troca, você aumenta a eficiência dessa troca. Sinta a cada fôlego a energia junto com o ar passando dentro do seu corpo. A sensação da energia muda de uma pessoa para outra. Preste atenção. Se você já não souber qual a sensação da energia para você, tente sentir, além do fluxo do ar, o que é que passa por você, o que acontece quando você presta atenção na respiração.
verdade, com respeito por você mesmo. O amor à vida, a toda forma de vida. Vida física, vida espiritual. Vida do planeta, dos animais, das plantas. Amor à sua vida. E amor a todas as outras pessoas. Querer bem a vida em todas as suas manifestações. Sinta. Sinta a vida fluindo com o ar, mas não só com o ar, ela flui diretamente entre você como espírito e o corpo, também entre você e o ambiente, com encarnados e desencarnados. Sinta, preste atenção, é vida fluindo, a mente ficando mais lúcida, o corpo relaxado, em paz. Sentindo-se em paz, observando a si mesmo. Deixa essa energia ficar mais intensa, com carinho, com respeito, permeando você como um todo, não só o corpo. Mas todo o seu espaço espiritual, além do corpo espiritual, a aura. Sente.
energia fluindo por você como um todo. Focaliza a atenção. Sente. A sensação fica mais forte. A energia tranquila, mas muito intensa. Fortalecer, te renovar. Deixa essa energia, essa sensação fluir de volta para o seu entorno. Agora com o seu carinho e com o seu respeito. Ciclo. A energia fica mais intensa. As emoções tranquilas. A mente clara. E o sentimento de paz, de vida. Passagem. Essa passagem atrai quem está procurando um caminho. Quem veio procurando assistência, orientação. Essa passagem está aberta. Sentir que é o seu momento de encontrar esse caminho, aproveita, usa a passagem, vai até lá, daqui a pouco ela vai fechar. Sente. Quem está procurando alguém ou alguma coisa vai sendo conduzido e a passagem começa a se fechar. Energia fluindo para você, na sua direção. A energia do ambiente renovada, ela flui, preenche a sua aura e da aura flui para você, com carinho, com respeito. Essa energia, ela te renova, energia te restaura. Dia de nascer e renascer, criar e recriar. Sinta vida fluindo por você, para você. Deixa a vida fluir, fica lúcido. Mente tranquila, as emoções em paz e em ordem, o corpo progressivamente mais restaurado, recomposto. Você sente essa energia de vida virando saúde dentro de você, fisicamente. Você vai sentindo energia fluindo da aura para o corpo. Te fortalecendo. A respiração fica nítida. Observa o fluxo do ar. Sente energia fluindo por dentro do corpo. Cada fôlego, você se sente mais vivo, fisicamente, renovado. Lúcido, em paz. Sente. Respira. Dando mais atenção para o corpo, sentindo-se em paz, unido, em harmonia com o corpo, para finalizar, respira bem fundo. Segura o fôlego e solta um suspiro bem forte. Vai voltando a se mexer, espreguiçar, dá vontade de bocejo. Abrindo os olhos, voltando a atenção para você no ambiente. Só do meio, tá, César? Obrigado. Então, pessoal, beleza? Isso aí. Desisti um pouco mais de 20 minutos. Acho que deu pra dá uma mexida boa na energia da gente. Só antes de vocês irem embora, recados do coração, né? Primeiro, todo mundo tá, né? Já vi que já tivemos um teletransporte ali, a Cristina, um exercício, eu vi ela atravessando a porta fechada. Eu nem vi ela abrir a porta, ela estava lá de fora. Porque ela tem horário de condução, né? Ela sai correndo. Hã? E o... Mas tudo bem com vocês? Certinho? Deu pra sentir, né, o exercício? Legal? Então tá. Então, só pra não esquecer, lembrança, pra quem fez algum dos meus cursos de meditação e contemplação, desde a época que o curso tinha o curso de concentração e meditação, concentração, meditação e contemplação, ou outro curso de contemplação, de meditação e contemplação, como esse último agora, a gente vai ter uma oficina de meditação na nova realidade. É só uma oficina de meditação. Para quem já fez algum dos cursos de meditação comigo, tá bom? Não importa se o curso foi dos antigos lá, de 2000 e bola, ou se é um dos cursos de agora, esse foi o curso que teve agora, um dos últimos mais recentes, tá? A gente tem então no dia 17, que é o domingo seguinte à minha próxima palestra, tá? Para quem já fez o curso sabe que a oficina é o exercício daquilo que foi ensinado no curso e algumas coisas a mais. Eu vou ensinar algumas coisas mais específicas para a prática de meditação. Tá? Não dá para fazer uma oficina de contemplação em um ambiente fechado no meio de São Paulo. Então, é simplesmente um exercício de meditação. Tá? Contemplação fica difícil. Não fica legal fazer em grupo assim, em um ambiente fechado. Embora a gente tenha... Eu vou dar, provavelmente, alguns toques sobre isso também. Então, para quem está afim, 17... de setembro, das 10 às 6. Tá? Se você não fez nenhum curso, não dá para fazer oficina agora, mas você pode deixar o nome como interessado em fazer. Quem é que está hoje cuidando disso? É você? Você ficou no meio da plateia, não assumiu sua...
É, falta de experiência.
Não assumiu a postura lá da mesa ali, computador ligado, aberto, cadê? Aquele PC maravilhoso, né? Com aquela tendência até tela azul. É uma coisa fantástica, né? Então, tá, você vai falar com a Elaine aí e fazer reserva para o curso ou inscrição. A Elaine que está recebendo as inscrições. Provavelmente vai fazer no manual, né? Provavelmente vai fazer no manual hoje. Tá? É legal, se você já fez um curso e quer se inscrever, é legal já fazer a inscrição, porque... São 20 pessoas, tá? Tem mais de gente, mais do que isso que fez o curso. Então, só tenho 20 vagas, que oficina de meditação com 20 pessoas já vai ser uma aventura, né? muita gente no mesmo ambiente. A gente tem que ter um espaço físico para as aulas não ficarem acumuladas demais. Tá? Então a gente tem palestra. Semana que vem é feriado, emenda de feriado, né? No fim de semana não teremos palestra. A próxima palestra então é minha no dia 16. Aí no dia 23 tem palestra do Thiago. E depois no dia 30 palestra minha de novo. Teremos um curso mês que vem da Márcia. Agora em outubro. E eu acho que você não trouxe para falar ainda, né? Pode falar? Tá, então, se ela trouxe, vamos ouvir. Vai ser legal, né? É um curso...
Boa noite. É um curso direcionado ao conceito de leitura. Leitura, todo mundo convive mais comigo há algum tempo, sabe que é uma paixão que eu tenho há muito tempo. Mas é, ao mesmo tempo, um conceito que eu percebo que é pouco entendido, às vezes... E aplicado de uma maneira nem sempre interessante. Conceito de leitura. Ele não se restringe somente a você pegar um texto, um livro. A leitura, ela é bem mais que isso. Mas eu vou caminhar um pouco por aí, a partir da leitura, do conceito, que como professora há muito tempo e professora no nível de formação de professores também, é uma preocupação que eu tenho. Mas que vai para além disso, né? Para a questão da leitura como uma ferramenta também, tanto quanto a arte, que eu sempre abordo, né? A arte como ferramenta de educação dos sentidos, espiritualmente falando, né? De aquisição de conhecimento e autoconhecimento relacionado à espiritualidade. Eu vejo a leitura como mais uma ferramenta muito poderosa, mas como que a gente pode utilizar isso de uma maneira interessante? Porque o que eu percebo, às vezes, é que as pessoas acessam livros, às vezes não acessam absolutamente livros também, né? Tem um bloqueio de leitura ou não gostam de ler, olham para o livro simplesmente pelo tamanho do livro e não pelo conteúdo que ele possa te proporcionar, né? Ah, eu não vou ler porque eu tenho preguiça, o livro é muito grosso. Em geral, é o que se ouve, e eu ouço muito isso, né? Então, são questões que eu queria trazer um pouco para a gente refletir a respeito. Quem quiser participar, está convidado. Mas, partir daí para muito mais. Eu vou trazer textos de vários gêneros de leitura para a gente buscar juntos, nesses gêneros, de leitura, as possibilidades de espiritualidade que podem estar ali a gente não consegue enxergar, né? No dia a dia, por uma falta de ferramental, de exercício de leitura mais bem conduzido, digamos assim. E daí, partindo desse enfoque do texto escrito, a gente ampliar um pouco o conceito de leitura para a leitura dos outros, para a leitura de si mesmo, para a leitura de mundo. Aí sim, o conceito de leitura ampliado, no sentido para além, né? Que a gente chama de não verbal, né? Você lê as imagens, você lê os contextos, você lê as pessoas à sua volta, porque muitas vezes nós geramos e passamos por grandes ruídos de comunicação e de interação com os outros por falta do exercício da leitura, de saber ler o outro. Às vezes um gesto do outro, uma maneira, uma expressão do outro, ele tá te passando um texto também, está te passando algo, mas a gente não é treinado para ler isso, né? Eu costumo dizer que a gente não é alfabetizado nesse sentido, não é alfabetizado para ler imagens, para ler emoções, né? A gente é alfabetizado para ler texto e morre de preguiça de ler porque aquilo é chato, porque é grosso o livro, ou então, quando gosta de ler, muitas vezes direciona essa leitura para textos que não acrescentam tanto, né? Textos que é mais do mesmo daquilo que você já tem, que não te traz desafios. Então, é um pouco disso, esse conceito de leitura que eu quero trabalhar nesse curso. Tá? Eu costumo fazer isso já com arte, né? A arte como ferramenta para a espiritualidade, dessa vez eu vou focar na leitura. Leitura como ferramenta para a espiritualidade, né? E aí, quem tiver interessado, gostar de ler ou não gostar e quiser entender porque não gosta também, é um bom momento para exercitar isso, né? Para refletir a respeito disso, tá bom? Então, esse vai ser dia, acho que é dia 22 de outubro, né?
Acho que é 22 de outubro.
Vai ser 22 de outubro. Então, tá todo mundo convidado.
Quem quiser fazer já reserva, matrícula, pré-inscrição, pode falar também pela ali do lado ali da mesinha, né? Na frente, aliás, atrás do meu ponto de vista, antes de vocês, para mim na frente. Né? Tá bom? Esse daí, a essa hora, acender esse canto já foi ótimo, né? Tá com a mão boa. Beleza, pessoal? Então, por enquanto a nossa agenda é essa. Obrigado por terem vindo. Bom feriado semana que vem, tá? Espero que vocês não tenham nenhum engarrafamento, mas caso tenham, fiquem tranquilos. Tá? Valeu. Obrigadão.